Boa tarde, Elis, né?
É. Moça, não tenho muita experiência com o Uber, não. Tenho medo de ser sequestrada, pelo amor de Deus.
Medo de ser sequestrada. Tá bom, vou te fazer uma pergunta aqui. Caso eu te sequestrasse agora, você, alguém da sua família, teria pelo menos 10 mil reais pra pagar pelo seu resgate?
Minha família não tem 10 reais, moça.
E eu vou sequestrar uma Lisa pra quê?
Sei lá.
Liso com Liso, minha patroa, escorrega. Você fuma?
Uhum.
Bebe?
Muito.
Nem os órgãos presta. O pulmão tá estragado e o fígado tá podre. E pela sua cara de corno, até o coração já tá ferido. Bota a porra do seu cinto que eu vou te deixar no seu local de embarque e pegar esses 7 reais. Míseros 7 reais. E não conversa mais comigo, não, por favor.
Rapaz.
Agressivo, hein?
Míseros 7 reais. Rapaz, a corrida de 7 reais é a corrida que mata o motorista do Uber, né, velho? É a corrida que o cara fica aborrecido, velho.
Porque ela tá no limiar do ônibus, né? Tipo, é quando o Uber se sente um ônibus, né?
É foda, né, velho? Porque o Uber não era pra ser o substituto do transporte público, né? Ele era pra ser o Uber, o 99, enfim, qualquer aplicativo.
Exatamente.
Né? Era pra ser uma opção. Mas às vezes é a opção um pouquinho mais cara que é o jeito, né?
E que vale a pena nesse sentido, né, irmão? Entre o transporte público e tu pagar uns 2-3 reais a mais?
É, não, é. Liso com liso escorrega, excelente frase.
Muito bom.
Assim, a depender do... Eu nunca tinha ouvido um contexto maravilhoso, né?
É, exatamente.
Duas pessoas lisas, sem dinheiro, tô liso. É muito bom. E o cara falando um interrogatório assim, nem o órgão presta, né? Agora você imaginou alguém entrando no seu caso e dizendo assim, eu tenho medo de sequestrar, dá vontade de sequestrar só pra poder provar que vai ser. Você não acha, não?
Só de raiva, né?
Só de raiva, tá, é, que sequestrar, então tá bom, então. E o cara, pô, 10 mil reais, né, velho? 10 mil reais.
É, irmão. É... Pô, 10 mil é caro, né?
É.
É salgado mesmo. Quem tem 10 mil parado hoje em dia aí?
Na conta, no banco, tesouro direto. Tesouro de... Os investimentos aí.
O CDI.
Você não pode comprar, não pode comprar uma casa, não, viu? Segundo os... O guru
não pode,
aí,
não pode.
Rapaz, olha esse Brasil, não sei não, viu? A gente precisa... Esse programa, graças a Deus... A gente fica repercutindo na internet, mas tenta sair da internet. Porque se for ficar ali dependendo... Se o Twitter fosse a realidade de fato, a gente tava mais lascado do que a gente já tá.
Com certeza.
Entendeu?
Com certeza.
Porque todo dia é uma pauta bizarra, é uma distorção de alguma coisa que alguém falou em algum... Fica naquele mundinho internet. Meu Deus do céu, que negócio horroroso.
Complicadíssimo.
Instagram, tem todas as redes, né? Esse negócio de Uber aí, só pra terminar, antes da gente ir pra se apresentar, eu lembrei de um negócio aqui, Nico, naquela época do chip... Que você toma vacina, bota chip, que estão te ouvindo, estão te não sei o quê. Isso aí é o chip da classe média. Tipo assim, o cara ganha um dinheiro por mês ali normal, tem um carro normal. Ah, eu vou ser rastreado. Vai ser rastreado, você ganha quanto por mês? Você tem 10 mil reais aí agora, entendeu? Você não acha, não?
É.
É um pensamento muito assim, eu sou especial e não é. É todo mundo fudido igual ali.
Concordo.
É isso, concordo, né?
Então, é o jeito, né? Sem mais delongas.
Sem mais delongas.
Eu sou o Nicolas Queiroz.
E eu sou Pedro Duarte. E esse é o... Disney Brasil. Infelizmente, eu não consegui deixar você falar e esse é o... Porque eu tô tão acostumado...
Que já dá um bug, né?
Foi difícil, o cérebro...
E esse é o Disney Brasil, seu podcast sobre brasilidade... Na verdade, um resgate, né, Pedro? Acima de tudo.
Resgate.
Porque a gente tá nessa missão desde 2020 aí.
Um redescobrimento.
Através, por meio de...
Tá bom.
Áudios que a gente recebe da internet, não só limitados ao WhatsApp, mas também TikTok, Kwai, Instagram, né? Pra gente desvendar um pouco de onde tá essa brasilidade,
rapaz,
né?
Rapaz, o Kwai nunca recebi, assim, não lembro não. Porque o Kwai, ele é um submundo ali, ele é pesado, o Kwai. Mas chega, né? Em algum momento chega.
Rapaz, eu vou te falar, tem hora que eu gosto da trecheira do Kwai, sabia? Vale a pena, às vezes, você entrar lá e descobrir um universo novo, assim.
Ah, não. Não vale, não. Não vale, não. Não, não, não vale, nenhuma rede vale. É uma repetição, eu já tô cansado de internet. Eu, inclusive, pra quem me acompanha aí, paguei aquele verificado do Instagram, né? 55 reais, como diz Matheus Boente aqui.
Pagou?
Só tinha 55 reais e um sonho. Eu paguei pra testar, fiz aqui no dia 5 de julho, eu acho. E aí pensei, vou ficar um mês aqui pra ver o que acontece. Porque pra mim era importante pra falar com entrevistados e tal, né? Pra o programa mesmo, as coisas que eu faço.
Não, a gente trabalha com criação de conteúdo, né? Assim, parece que importa.
Não, e não adianta nada.
Nada.
A minha mensagem vai pra pasta de solicitadas iguais. Então a pessoa não lê o que eu mando. Não tem nenhuma utilidade pra mim, eu fiquei
putasso. Mas antes também era assim, não era? Antigamente não. O verificado era assim também, pô.
Antes você tinha uma certa prioridade, entendeu?
É mesmo?
Inclusive nos comentários, assim, se você comentava, você aparecia antes. E hoje em dia não tem isso, porque pelo número de seguidores eu já aparecia antes também, entendeu?
Entendi.
É, não muda nada, eu só paguei pra ver, mas assim, eu joguei os R$55 fora. O que tem lá é um suporte, um suposto suporte de... que alguém vai te atender, um ser humano vai te atender em alguns minutos. Eu tô pensando em juntar tudo que saiu sobre a gente, sobre tudo assim, e mandar no suporte e perguntar por que não verificou antes.
É verdade.
Porque a gente tinha direito
Sim.
a algumas coisas, entendeu? Mas é isso.
Um mimo, né?
Eu gastei, não me julguem, eu sou um cara que trabalha com isso, tinha que ver. Agora o Blue do Twitter eu não preciso
não, aí é pagar demais, pra ver, aí é demais.
Porque o Elon Musk fala todo dia o que faz. Então eu só fico...
É uma ótima antipropaganda, né?
Eu não preciso nem pagar um mês pra testar, tá ligado?
Não precisa mesmo.
Não julgo
mesmo.
Qualquer criador que pague, que acha que é necessário, não. Eu acho que todo mundo tem que fazer seu corre.
Exato, e foda-se. Com certeza. E às vezes você precisa quebrar sua cara também, né? Tipo, de forma solitária pra você aprender, né?
Pô, eu fiquei triste, velho. Porra, foda. R$55.
Agora, Pedro... Último programa, a gente falou sobre o Festival de Parintins. A galera curtiu, né? Muito compartilhamento, muita gente marcando a gente.
Foi legal.
Foi bem bacana. E quem ganhou, que a gente ficou de falar, né? Foi o Caprichoso. Boi Caprichoso se tornou bicampeão. Ganhou 2022 e 2023. É o 25º título dele.
Porra!
E... tá na disputa, sim, porque na verdade o Garantido tem mais títulos que o Caprichoso. Mas nos últimos anos o Caprichoso tá vindo aí forte. Estão falando em crise lá nos barracões do Garantido, entendeu?
Aí, ó.
Vamos ver como é que isso vai se desenhar nos próximos anos aí. Ficaremos de olho.
Vamos tentar ano que vem aí.
Nada Exatamente.
Prometido, porque eu tinha prometido que a gente ia postar até no Instagram, e isso a gente conseguiu. Tá difícil. Vamos pra vinheta.
Isso eu garanto, Deus. Isso eu garanto.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Pi, te amo, tá? Tô indo pra ir de helicóptero pra te ver.
Aí, Nenis, eu vou matar você.
Não é possível,
eu vou
não,
matar
velho.
Você. Você não tá entendendo. Até sair aqui, porque eu tô morrendo de vergonha. Eu tava na recepção ali da sala do médico. E eu abri sem querer o seu áudio alto. Eu nem percebi que meu celular tava no volume alto. Que vergonha, todo mundo olhando pra minha cara. E pior, minha mãe ainda não tinha entrado na consulta, então ela ouviu tudo. Ela não sabe onde enfiar a cara. Você é muito idiota, Nenis. Muito idiota.
Que é isso? Não, aí não é.
Nossa, Nenis. Desculpa, eu achei que você tava em casa. Por isso que eu mandei. Mas tá bom, desculpa. Esquenta a cabeça, não. Ai, meu Deus. Nossa, tá uma chuva aqui. Cada trovão.
Cara, que idiotice, velho. Puta merda. Não tem condição, velho.
Foi um bom, uma boa utilização do peido, né?
Olha, o cara já começa indo, pô. Ele já tá tudo programado agora.
Já.
Cara, isso não dá pra namorar, não, velho. Namorar.
Que é isso, Pedro? Pô, o cara tem um senso de humor maravilhoso. É isso que se busca num relacionamento não. Hoje em dia. Senso não, de humor.
Não. Que é isso? Não faz sentido, não. Peido. Ah, manda pra outra pessoa, pô. Desse... Rapaz, eu não tô nem conseguindo falar, velho. A chuva me surpreendeu, pô, a trovoada. A trovoada me surpreendeu demais.
Eu vou te falar, Pedro, vou confessar uma coisa. Eu tenho esse tipo de humor, cara. Eu tenho esse tipo de humor. Confesso, assim.
Boa, não dá, não. Dá, não.
Eu gosto de mandar as piadas mais babacas possíveis pras pessoas que eu considero, sabe? Pras pessoas que eu tenho intimidade.
Não, eu não tô dizendo que... Não, tem que mandar. Isso aí é a vida, é isso aí. Eu só rio dessas coisas.
Eu também.
As coisas mais engraçadas são as,
essa
as
semana,
coisas aleatórias.
Essa semana, né, teve o lance do ciclone, né, extratropical e tal. E aí eu mandei pro Pedro. Eu falei,
ridículo,
Pedro...
Ridículo aquilo, velho. Porra.
Olha, tá feio a coisa aqui no Rio, ventando pra cacete. Vou te mandar uma foto do tornado se formando.
Não,
é... E aí é uma imagem do Tony Tornado com beca e canudo de formatura.
Horrível aquilo, horrível. Você manda várias atrocidades. Eu já falei aqui, você manda, eu apago. Você tem um mau gosto terrível. Essa aí nem foi tão ruim. Ai,
bom
velho,
demais,
esse
cara.
Áudio foi muito engraçado, velho. Mas assim, eu não tenho nada pra falar em relação a...
É humor de peido, né?
O relacionamento deles, não.
Humor de peido, né?
Humor de peido, é. Humor de peido. E a galera tem esse preconceito com humor de peido.
Tem.
Aliás, as pessoas têm preconceito com tudo. Tô cansado das pessoas. Se a pessoa verificou o preconceito, fala na internet alguma coisa, a pessoa... Que saco, velho, irmão. Porra.
Manda foto do Tony Tornado, preconceito. É
não,
fogo.
Mas aí faltou a questão de humor mesmo, assim, entendeu? Tipo, porra, é...
Não foi gratuito. Isso. Acho que a defesa que eu faço desse sujeito é essa. Não foi gratuito. Ele criou um contexto, criou uma historinha. Tem que valorizar a piada de peido quando ela vem com camadas, né?
A gente já usou várias vezes a piada de peito aqui. Ela é controversa no programa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é. Esse rapaz, ele fez uma... Storytelling. Ele fez um curso aí, um desses cursos do Instagram.
Fez.
E fez um excelente storytelling. E realmente...
Aproveite enquanto essa aula não sai do ar.
Porra, velho, eu fiz uma pré-matrícula num curso desse uma vez. Pô,
mentira.
O cara mandou WhatsApp até hoje pra mim. Ô, Nicolas, eu sou um cara que eu tento desbravar coisas pra entender, entendeu? Então eu falei com o cara é no WhatsApp. Um consultor, né? Entrou em contato comigo. Ele fica entrando em contato comigo quase todo dia. E todo dia ele fala 90% das vagas preenchidas, viu? 90% das vagas. Eu disse, pô, meu irmão, caraca. Só falta eu então, né? Porque tem uma semana que tá 90% das vagas.
Tá bom, pô. 90% é uma boa média, né?
Tá
certo. Você fala isso pra ele.
90% é que nem a galera que bota... Graças a Deus a gente não faz isso nos shows aqui de comédia, mas... A galera fala assim, mas ingressos esgotando, tá acabando ingresso, vendeu 3 ingressos só. Aí é foda.
Era a tática do lote. Essa tática do lote é bem famosa, é antiga, né? De você fala que o primeiro lote tá esgotado, às vezes nem sequer tem lote, Pedro. Às vezes não vendeu nenhum ingresso ainda.
Ah,
mas é pra criar o senso da urgência, entendeu?
Rapaz, o marketing e a publicidade, ela é um dos fatores aí, junto com o cardápio do QR Code, uma das piores coisas da humanidade.
É.
É isso aí.
E o brasileiro já nasceu sabendo, né? Utilizar isso a seu favor.
É, não. Não, ela destrói tudo. Ela inventa coisa, ela cria coisa que a gente não precisa. Realmente é complicadíssimo. Publicitário é um pessoal aí que é difícil.
É difícil mesmo.
Você é publicitário, me desculpa, mas você sabe. Se você trabalha em agência, você sabe.
Eu quase fui publicitário, Pedro. Eu cursei publicidade, sabia? Eu desisti porque eu falei, cara, não quero isso pra minha vida, não.
Tá vendo? É isso. Eu prefiro ser advogado até do que publicitário.
É.
Caramba. Eu prefiro ser o maligno. Então vou falar um negócio sobre o advogado.
Porra.
Não, a pessoa que fez medicina, que fez uma profissão assim... Hoje em dia eu já tenho que fazer um TikTok, tenho que fazer um negócio, senão não vai ganhar paciente mais, não.
Não ganha, cara, não ganha.
Tem isso, então assim, a profissão do momento é marketing, redes sociais, faço o meu curso, 90% já, entendeu? Entre em contato comigo.
Não é mais TI,
que
hein?
Que eu te mando o link pra você, um link válido apenas 48 horas, o link. Vai tá
só.
Válido. Só.
Eles não querem que você descubra.
Isso, pô, eles não querem, isso aí é foda, essa é foda. Eles não querem que você saiba dessa, pô, isso é bom demais, velho, isso aí é...
É, o senso de exclusividade.
Quer acabar. Vamos agora, graças a Deus, pro quadro do ouvinte.
Que isso, Pedro, tem um centro pra chorar ainda.
Ah, é, pô, foi mal, volta pro... Vamos agora pro próximo áudio.
Aqui embaixo tem um mangue.
Hã?
Eu quero fazer nos mangue.
Nos mangue?
É.
Tem maruim.
Tem maruim. Você se pendurando no pé de pau.
Vai dar bom. Eu quero só o tronco mais grande e grosso.
Que aí? Porque o tronco tem que ser grosso.
Claro, meu amor, eu vou sentar pra rir, é. Eu só sento se for pra chorar.
Porra! Caraca!
Agressividade! Rapaz, é isso que eu acho que é humor, pô.
Agressividade, né, cara? Ela, pra mim, ela parece um controle de narrativa, Pedro. Porque o cara chegou convidando pro mangue, né? Quero fazer nos mangue.
No mangue é foda. Pô, ela falou, tem maruim, muriçoca, tá certo.
Ela fez uma volta nele e ela tomou as rédeas da situação.
Sim, não. Mas assim, pô, no mangue me pegou demais. É uma coisa assim, uma decadência no mangue. Por isso que tem que demorar, levar no máximo 2 minutos. E tem gente que reclama. Não, mano, o mangue tem que ser o mais rápido possível pra voltar pra casa logo. Você ainda volta com o pé todo aquela
lama, né?
Areia movediça do mangue, que eu chamo, é que... Uma vez eu já contei isso aqui, que a gente fez um passeio, aí o cara do barco, pros turistas, assim, a galera de fora, ele falou, olha, pessoal, mangue é assim mesmo, viu? Não, a areia não tá suja, não, a água não é poluição isso aqui, não, é mangue. Cara, grosso pra caralho. Eu quero e deve ter ouvido de reclamação do pessoal de fora.
É.
Tipo assim, ai, meu Deus, que sujeira, não sei o que, entendeu? Ele já avisa logo antes de sair do bar.
Cheiro, né, da matéria orgânica,
muito
né?
Muito bom, muito bom.
Porra, o mangue tem que ser valorizado, Pedro, porque o mangue é o berçário dos bichos marinhos, né?
Não, e o mangue é totalmente destruído no Brasil, ninguém tá nem aí. Qualquer especulação, qualquer imóvel que pega, bota um areia em cima do mangue e mata tudo. E ninguém
exatamente,
tá nem aí.
Exatamente. Porque...
Hoje eu tô bem assim, revoltado, né, rapaz, com a população brasileira.
Você tá me lembrando do Chico Sainz, lembra do Mangue Beat, né? Que era o manifesto do mangue, né? Tipo, valorizando o mangue mesmo, lá de Recife.
Porque o mangue, ele tá ali na costa, né? Agora mesmo a Bahia foi toda vendida agora. Não tem um lugar na Bahia que não tem um loteamento, uma área turística de preservação. Não tem um lugar desse que já virou um resort, alguma coisa. E é tudo mangue. Mas voltando ao assunto não sério aí, quando ele fala de segurar no pau, ele se fudeu. Porque ele achou que ele ia perder, ela fez, mas tem que ser mais grande e grosso. Então ele se lenhou, ele ficou, porra, não sou eu esse não.
Entendeu? Não sou eu, é verdade. Não é dá não? Pra sentir a fraquejada assim, né, que deu, né, no discurso, sabe? É. Ih, carai.
Por isso que eu acho que o mercado tá difícil da mulher heterossexual.
Tá.
A mulher tem que se sujeitar a um cara que manda áudio de peido, entendeu? De helicóptero, depois da trovoada, a trovoada eu tenho que dizer que ele tava bem.
É por isso que no GNT estavam falando sobre heteropessimismo, sabia?
Ah não, velho, porra, aí tudo tem um nome, quiet heteros thinking, não, olha, eu nem vou falar desse negócio do pessoal aí, desse pessoal é foda, né?
Esse pessoal nunca foi no mangue, porra.
Aí não tem condição, eu não assisto mais nada, hoje em dia eu só assisto anime.
Mas sabe o que você vai assistir agora? O quadro do ouvinte.
Agora sim, graças a Deus, porra.
Oi Pedro, oi Nicolas, aqui é Júlia de Peruíbe.
Olá.
E eu queria dizer que eu precisei pausar o episódio 87 pra vir aqui dizer que o Pedro só tem saudade de fazer ligação porque ele nunca trabalhou em call center. Eu trabalhei em call center durante 3 anos da minha vida e tô traumatizada, hoje eu não quero ligar nem pra pizzaria. Porque assim, não era nem o ativo, o telemarketing, né? Era o receptivo, tipo, resolução de problemas. E aí, todo dia era a mesma coisa. Bom dia, vai tomar no cu. Bom dia, vai tomar no cu. Assim, é melhor nem fazer ligação. Não pego dele. Nem encosta em telefone fixo.
Porra, curta e grossa. Ela nem pá, nem encosta. Pá,
de é experiência. Cara, a experiência do telemarketing, né? Sabe sintetizar bem a mensagem em poucos segundos, né?
É verdade. Não, a profissão de telemarketing, ela é ingrata.
Ingrata.
Eu nunca fui telemarketing. Realmente, eu conheci algumas pessoas que foram, principalmente quando eu era mais novo.
O telemarketing era o Uber da nossa época, né, Pedro?
Isso, era uma coisa meio que todo mundo fazia ali, aí tinha aula depois, mas era um negócio...
É.
Mas hoje não, né? Hoje é...
Assim, ainda emprega muita gente, né? Ainda é um mercado...
Emprega.
Mas, obviamente, já foi maior, né? Meu irmão trabalhou com telemarketing, sabia?
Não, e eles estão tentando cada vez mais afastar o ser humano, né? Então, isso. Pra você chegar num ser humano hoje, você demora 10 minutos na...
É verdade.
Nas opções.
É verdade.
Mas ela tá certa. A pessoa que viveu isso aí, ela não vai conseguir mais falar com ninguém por telefone.
Caramba.
Eu gosto de falar quando o assunto demanda algum tipo de reação, pelo menos, entendeu?
Eu te entendo.
E aí você conversa.
Eu te entendo.
Eu sou fã do áudio grande também, recebo um áudio grande. Agora, áudio grande de trabalho também não dá, Nico.
Não, não.
O áudio grande de trabalho, porque você precisa pesquisar.
É.
E aí vem os termos de trabalho, né? A comunicação assíncrona. Que é quando eu mando e você vê quando você quiser.
Porra, esse eu nem conhecia.
Existe isso, mas é muito raro isso. É, então, é raro dar certo isso.
É muito raro, muito raro.
Eu acho que dá certo entre a gente. Eu mando pra você um monte de coisa o tempo todo e você sabe que eu não tô falando
sim,
pra ser respondido naquele
normalmente
momento.
Eu te mando na madrugada, que é a hora que você também não pode ouvir. Eu sei que você vai me responder no dia seguinte, entendeu? Tipo, de boa.
Pois é, mas isso é uma coisa que tá há 10 anos, 11 anos. Agora você contrata a pessoa e ficar mandando mensagem pra ela meia-noite.
Não, não rola.
10 da noite. Entendeu? Não dá.
Não rola. Eu, inclusive, sofri um exposed no Twitter de um amigo meu, que ele tirou um print da nossa conversa e botou que eu mandei um áudio de 6 minutos pra ele.
É, eu não...
6 minutos, acredita? Mas era a gente conversando... Conversando, não era nada de trabalho, sabe? Era um papo de amigos.
Não, aí pode, não. Porra, um áudio de 6 minutos de trabalho é não. Justa causa. Não, é sacanagem. Não. 6 minutos de trabalho é sacanagem. Um assunto bosta...
É.
Que a pessoa às vezes desenvolve ali em 3 parágrafos, um tópico rápido, 2 parágrafos, um negócio, e manda um áudio cheio de devaneio, comentando um monte de coisa. Porra, demora pra porra, mano. Dá não, velho. Não, porque ontem eu tive um negócio. Não, e qual é o assunto? Qual é o assunto que você tem pra falar? Eu sou um pouco assim.
Te entendo.
Mas eu sou a favor do contato humano. Eu fico aqui reclamando, as pessoas acham que eu sou assim de verdade, mas eu sou muito mais na paz. Por isso que quem escuta o outro podcast, o de Raspar o Tacho, veio falar que... Ah, não é possível você ficar rindo, feliz. Eu sou feliz, gente. Eu só não gosto das coisas. Eu
sou feliz, cara. Você precisa falar isso.
Porra.
Não, eu sou feliz.
Eu só não gosto das coisas, mas eu não sou assim... Ai, ai, entendeu? Eu não gosto de muitas coisas. Mas algumas, o que eu gosto, eu gosto.
Isso é verdade.
Agora mesmo eu comprei um... Ah, deixa pra lá, vamos lá aí. Pra continuar o programa aí. Eu comprei uma faca chef pra cozinhar. Porra, decente, velho. Outro dia eu fui cortar um limão com a faca aqui e não cortou. Aí eu falei, como é que eu vou cozinhar e não tenho uma faca? Aí eu tô cozinhando, tô gostando. De repente, você não sabe que eu gosto, entendeu? A pessoa
verdade.
Da internet não sabe o prazer de fazer alguma coisa. Não, ele só vê a parte que eu tô reclamando. Aí acha que eu sou chato.
Resume a
eu
isso.
Eu sou chato.
Não sejamos genéricos.
Aí quando eu paro de reclamar, reclama também. Ah, senti falta de você reclamar.
Pedro tá muito tranquilo.
Porra, só tranquilo, velho.
Olá, Pedro Duarte, boa noite.
Oxi.
Eu acabei de ouvir aqui o Rapaz o Tacho, o último.
Ah,
aí,
sim,
né?
Só eu achei estranho.
Cachorro Quente, parabéns.
Ah, muito obrigado. Pedro.
Novo podcast, muito bom. Eu tenho uma crítica... Porque agora vocês não falaram, por exemplo, que em Alagoas ou Sergipe é passaporte. Lá chama passaporte, é só lá que cachorro quente chama passaporte.
Sim.
Mas aproveito também, já que estamos falando de outras coisas, para parabenizar aí vocês pelo do chupar o braço. Mas não teve mais, acabou chupar o braço.
Não acabou.
E eu me lembro que logo no começo vocês prometeram Charlie Brown.
Eu não lembro de ter prometido.
Vocês prometeram Charlie Brown. Rolou ali um papo que ia rolar, não sei o que, não sei o que. Aí tem aquela música do outro menino aí, o Nicolas, desculpa, mas a música que vocês traziam é que puta que pariu. Baixo astral demais, entendeu? O outro menino aí até tentou salvar com o Isminofai.
Tentei.
Mas, enfim, e no início eu ainda senti uma falta de Charlie Brown. E eu espero que quando vocês, se quiserem depois estar falando de Charlie Brown, vocês saibam do Charlie Brown que tem que falar. É um Charlie Brown raiz.
Que é isso?
Entendeu?
Uhum.
Com o Marcão pelado, o champion ali e tal, né? Depois que insistir, não sei o que lá. Entendeu?
Entendi.
E é isso. Isso é o que eu tenho pra falar. É Felipe de João Pessoa, Brasil.
Brasil!
Peraí, Nicolas, eu vou deixar pra você, só vou falar rapidamente aqui. O de Raspar o Tacho, rapaz, o lance do cachorro quente, tem o passaporte de Alagoas, tem o cachorrão de Maringá. O Brasil tem vários nomes, a gente só colocou, tipo, Quicão de Manaus, tem vários que a gente colocou lá.
Quicão.
Mas não dá pra colocar mais todos, né?
É.
Mas a gente pode fazer um dia aqui o raio-x do cachorro quente.
Pô, eu acho
porque
válido,
realmente.
Hein?
Vamos fazer um dia aqui no Dos Brasil. Mas muito obrigado pela audiência aí. Agora, o assunto, chupa o meu braço. E Charlie Brown,
mas
Nicolas
ele
é
perguntou
um cara.
Se a gente terminou de chupar o braço.
Não, ninguém terminou, Chuba. O Chuba Abraço vai voltar, rapaz. A gente tá programando aqui, rapaz. É que as coisas levam tempo. A meta atual é cumprir a ordem do Desis Brasil.
É verdade, é, gente, é verdade.
Mas, Nico, Charlie Brown Jr. você conhece.
Conheço.
Aí você...
Eu acho que eu brinquei com isso, cara. Em algum programa. Foi. E aí ele pegou, né? E
marcou.
Porque eu realmente fui fã. Eu fui skatista. Eu tive essa fase, né, da juventude.
Caralho,
skatista.
Caralho, eu fui skatista?
É.
Você falou como uma pessoa velha agora. Não, do jeito que você falou. Com a ênfase, entendeu? Eu fui fã, eu fui skatista. Eu trabalhei nisso, eu vi isso de perto.
Eu fiz parte, entendeu, da cena.
Não, não, e você fez pra isso. Porque quem tá ouvindo agora não fez parte, entendeu?
Não fez, não, não, não pegou, sabe o que era. Pô, andar de skate
um
tubarão.
Não pegou ali no fim, dando um murro na cara de Marcelo Camelo.
Murro nada, cabeçada, testada.
Foi cabeçada?
Foi aí, cabeçada.
Tá, como você conhece?
Conheço, pô.
Uma cabeçada, pô. É, cara, ele com a mão, ele deu com a cabeça. Caralho, brother.
É mais, não, agressivo, tipo, ainda, né?
É isso, é uma coisa assim.
Não, estourou a cara do Marcelo, né?
Meu,
cara,
Deus do céu.
Cara, ficou muito feio. Às vezes eu olho a foto do Marcelo Camelo, acho que ele tá até hoje, sabe, com algum hematoma, uma coisa assim.
Mas ele tem uma cara de hematoma, ele é...
Mas, não, ó, ele... vou trazer então, tá? Porque ele reclamou das minhas músicas. Eu trouxe Aldir Blanc, trouxe Paulo Diniz, né? Vou trazer um Charlie Brown, acho que vale a homenagem a esse período do rock anos 2000 ali. E vou trazer Charlie Brown original, raiz, do acústico pra trás, sabe? Época boa, época do Champion que ele falou, do Pelado, do Marcão.
É isso,
vou,
né,
fazer esse resgate aí, sim, quando a gente conseguir, né, trazer o Chupa Meu Braço de volta.
Se o programa, ele tem essa premissa aí na lei do programa... No artigo 1.
Na letra da lei, né?
É. Quem sou eu pra fazer objeção, né? Eu, boa, não tenho aí, eu não sou um advogado, nem quero contratar advogados pra isso. Então vai ter que ter Charlie Brown. Eu não conheço o absoluto. Eu conheço Charlie Brown porque foi muito popular.
Sim.
Então eu conheço o cara muito popular, mas não era assim um fã. Fã, é, absurdo.
Não, mas tu vai conhecer a poesia do Chorão. É algo que encanta até as novas gerações.
Aí você quer me queimar com um pouco de pessoa que ainda gosta de mim nesse país, né? Você. Vamos seguir aqui, rapaz. Qual é o próximo áudio, rapaz? Não, mas...
Cheiro na mão, brisa no olhar.
Aquela música do Jovem do Brasil na Levada Cera. Aquela música é... Não, aquela música é ruim. Vamos... Não, é sério. Aquela música não é boa, não, vai. Então, aquela música ali... Aquela música não dá, velho. Mas vamos,
pô,
lá.
Era boa, Negra ali, fazendo participação.
E a abertura de Malhação, que na verdade era de Zé Cabaleiro, não era nem do Charlie Brown.
Não, a de Malhação era Te Levar. A do Zé Cabaleiro que você tá falando, que não é do Zé Cabaleiro não, pô, é do Charlie Brown, A Proibida Pra Mim.
Ah, é do Charlie Brown?
É, porque ele fez pra namorada dele, que era Grazon, o nome. O Chorão fez pra mulher dele.
Caramba, você realmente...
Eu conheço tudo, irmão.
Conhece?
Pô, eu fui em show deles em praça pública, que teve em Bangu, teve um show do Charlie Brown em Bangu. Eu fui andar de skate na praça e ver Chorão.
Aí, ouvinte, você se deu mal, Felipe. Tá pensando, pô, que é brincadeira?
Eu já conheci integrante da banda. Ó, tem muita história com o Charlie Brown, sério, tem muita história mesmo.
Pô, então vamos fazer. Quando tiver, vai ter. Vamos nessa.
Perfeito.
Rapaz, Pedro Nicolas, tava vendo aqui o multiverso do This is Brasil.
Caramba!
Que é o. É, de raspar o tacho do limão. Muito boa essa dica aí do tomar suquinho de limão antes do. Da. Como é que é? Da churrasco, né? Do rodízio. Bom demais, eu. Até faria, só falta o dinheiro pra pagar o churrasco.
Aí é,
o rodízio.
É verdade, verdade.
Mas muito bom.
Caramba.
O cara não se identificou, o cara com uma voz dessa maravilhosa.
Muito
de
boa, né?
Rapaz, Pedro Nicolas, você viu? Pô, que voz boa. Nicolas participou lá do programa do Limão, vai participar de outros também.
Que aí, honra, hein? Foi bom demais,
foi,
cara.
Foi muito bom mesmo.
Sofri represálias, que teve ouvinte no Twitter falando que eu participei do programa sobre limão e não divulguei o Bodas de Limão. Não falei nada, e é verdade.
Ah, mamê, é muito
podcast.
Mas foi loucura,
né? A gravação... Cara, vocês não sabem como é gravar um de raspar o tacho, hein? O trabalho que tem ali por trás, irmão, de roteiro, de construção de quadro, de vinheta, é uma loucura, é uma surra de informação mesmo.
É, eu já tô cansado de trabalhar, já falei várias vezes isso. Mas o programa é bom.
O programa é bom.
Quem
pra caralho.
Quem puder ouvir, vamos lá. Ó, voltando a esse programa aqui, o de raspar o tacho tá em todos os lugares. Dei aquela 5 estrelas, dei aquela ajuda. Inclusive...
Por favor.
Que o que importa aqui, o This is Brasil. Porque o This is Brasil parou em 4 mil e poucas pessoas que deram 5 estrelas. Aí teve a época do caminhão, que tinha um maluco que ficou na frente do caminhão, na eleição recente aí.
Isso.
Alguém se revoltou, deu uma estrela. Aí caiu pra 4.9 a média.
Olha aí.
Porque disse que a gente tava falando de política. Não tava falando de política, tava falando de um cara que se pendurou na frente de um caminhão.
Pô, isso é Brasil demais, política. Pô.
É isso, como é que a gente não vai falar disso? Um negócio que, entendeu? Foi absurdo, pô. Então, se você puder lá dar as 5 estrelinhas nos aplicativos, tem Apple, tem Spotify, deixar comentário, onde você quiser. Tem Deezer, tem Amazon Music, onde você escutar. Você não precisa ir em todos os lugares, não. É. Pelo amor de Deus, que eu não... Quer pedir demais já, né?
Exatamente.
E o zap de hoje? Vai dar o zap hoje, Nicolas?
Temos que dar, né? Apesar de que, olha, tá... Tem bastante coisa, hein? Tem muito
Mas
material.
Mas hoje tem uma vazão boa aqui, que os áudios estão muito bons.
Estão muito bons.
Pode ver aí.
71 97 00 3368.
Pronto.
Anotou?
É isso.
Aproveita, mande seu áudio até 2 minutos contando sua história, né? Seu relato.
Sim.
E se for um áudio que você achou na internet, pode mandar pra gente o link. Pode ter mais 2 minutos, não tem problema não. Mas, de preferência, com contexto. Por favor.
Bom, recebi um áudio aqui que eu abri aqui, até falei com você, 5 minutos e 39. 5 minutos e 39 o cara mandou o áudio e falou assim, mas vale a pena? Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Não vale, não. Como é que vale a pena 5 minutos um áudio? Entendeu? Não tem como. Até 2 minutos, sua história. Sua história é que faz, pra mim, é o caldo do programa.
É o caldo.
Esse áudio do ouvinte é bom demais. Isso aí acabou a sessão informes.
Acabou.
Vamos seguir que tem muito áudio bom hoje.
Muito.
Vamos nessa.
Oi, Nicolas, Pedro.
Olá.
Galera do Desis Brasil, boa tarde.
Boa.
Na verdade, eu tô me recuperando, né? Cara, acabou de acontecer uma situação bem inusitada aqui agora. Não, quer dizer, pra quem mora no Rio de Janeiro não é tanto, mas... Ah. Enfim, tô aqui no ônibus, no 779, indo pra Pavuna, né? Uhum. Ali na... Antes de Marechal Hermes, tem uma esquina conhecida como Esquina João Hélio. Infelizmente, por causa de um trágico acontecimento mesmo. Que não vem ao caso agora. E o ônibus parou ali. E eu tô achando que era um acidente, né? Tá chovendo hoje, pensei que alguém tivesse derrapado de moto. E tô dando altas risadas aqui, escutando o Desis Brasil. E o posto do ônibus começando a se agitar, a gritar com o motorista. E eu, que porra que tá acontecendo? Aí eu tirei o fone, pausei aqui o episódio pra ver, né, o que tava acontecendo. Quando eu meio que dou aquela levantadinha de cabeça assim, o ônibus tava parado atrás de um carro. E tinha um meliante assaltando o carro.
Eita.
Trocou de carro, largou um carro lá, entrou no outro com a arma apontada. Eu falei, porra... O assalto comendo solto aqui, risco de arrastão e tudo mais, e eu dando risada aqui, ouvindo o Desis Brasil. Nada fora do comum, né? Mais um dia do Rio de Janeiro.
Caraca!
Rapaz, a sua realidade é você que faz, né?
Porra.
Então, assim, você tá ouvindo ali e de repente você não viu nada, e aí seu dia não teve isso.
Não
entendeu?
Teve,
mas aí... Ela levantou a cabeça pra ver o que era. Se você estiver escutando esse áudio de fone, dá pra ouvir atrás umas pessoas conversando. Não sai não, não sai não. Não
sei. Tem uma situação acontecendo,
tá,
né?
Ela tá mandando durante ali, em tempo real.
Em
o
loco.
Negócio foi...
Em loco, rapaz. Muito bom. 779, Pavuna Madureira, essa linha da Zona Norte ali, muito tradicional, passa toda hora.
Não, quase quando ela gaguejou, pensei que ela ia falar na descida de Caxias. Carioca parece que
poderia,
tem essa mania, né? De dar o endereço.
É verdade.
Dar o endereço todo, né?
É verdade, 7, que ela 7, até 9, falou do João Hélio de, também, né?
Ali perto de Pavuna, no supermercado ali. Daqui a pouco eu ainda tenho
uma pessoa da vida. Da barraquinha de cachorro quente.
Eu falo, acho que pelo Rio, por Salvador e tal, porque são cidades um pouco bagunçadas, velho. Não é tipo Brasília, que tem um número e uma letra e você chega no lugar de boa, sabe? Aqui é um negócio que você não chega. Você pede uma pizza, você tem que mandar a localização em tempo real.
É.
Mesmo assim, dá na divisa da rua tal, aí dá atrás da ladeira, o cara liga pra você. Salvador é muito louco.
É
do número 9, passa pro 180.
Sim,
e
sim.
Volta depois
isso tem no
11.
Rio também. Tem isso no Rio também.
É isso,
velho, então. tem rua que eu já vi... Que tem aquela coisa também do lado par e do lado ímpar, da numeração.
Sim.
Tem rua que troca. De repente, o lado ímpar vira par, tá ligado?
Não, é. Não, agora recentemente mudou aqui CEP e essas coisas. E é tipo, e ninguém sabia. E mudou pra onde? Tipo assim, Não existe uma informação.
Não existe.
As redes de comunicação ficam só fazendo piadinha. Ah, é o dia do rock, dia do não sei o quê. Pô, de comunicação de prefeitura falando dia do rock. Não, o mundo sabe da minha casa. Ninguém fala nada.
Cara, mas o que ela falou, né? Ela falou que o Rio de Janeiro, né? Ah, pro carioca realmente não é nada demais. Eu fiquei agora aqui pensando nisso, né, cara? Porque realmente eu achei a história tão banal, sabe? Da nossa ouvinte. Que eu me questionei, eu falei, caraca, cara, a gente não pode ser tão atordoado assim pela violência, sabe?
Não, o que tá rolando agora é o pessoal de São Paulo, paulistano, principalmente do centro ali, né, desses arrastões da,
uhum.
da chamada Cracolândia e tal, que ele, ah, que aqui é violento, ah, tem furto, tem, pô, meu amigo, vai ver, bota aí no Google, é, cidades mais violentas do Brasil, você vai ver. Sim. O Nordeste todo em peso.
É.
É, porque, assim, tem várias maneiras de você olhar, não é só furto,
sim,
é
sim, sim.
de violência.
O completo, né?
É, porque o brasileiro, ele você não é assaltado, você toma 3 facadas de advertência e depois você é assaltado. É uma coisa triste.
Pô, com certeza. Eu nunca fui assaltado, mas, assim, obviamente conheço uma galera, assim, inclusive meus
Nem
parentes.
Furto,
sabe?
Também? Furto,
nada,
furto.
nada.
Pô, esse ano eu fui, né? Que tanto que a gente perdeu a conta.
Já tomei golpe, mas... Ser assaltado nunca aconteceu, não. Já tomei golpe, é foda, né?
Já tomei golpe, é de lascar. Eu já tomei golpe gringo, rapaz. Já tomei golpe gringo.
Porra, rapaz, aí é foda, hein?
É, mas aí minha vida ela é cheia de peripécias. Cheia de coisa.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas.
Olá.
Tudo bem, GS de Cordeirópolis, interior de São Paulo? Tô ouvindo o último episódio de vocês aqui... E dizer pra vocês que bofe escândalo, na verdade, seria tipo boy magia. Ou seja, os padrões de galã da Globo, tipo Cauã Raymond, Gerequini, ou boy assim, babado, entendeu? Boy escândalo mesmo. E tem várias categorias hoje em dia, tá? Tem os cafuçu, que é os boy assim, mais estilo pedreiro, sabe? Que é os boys mais brutos, assim... Assim, tem várias categorias dentro do bofe escândalo, tá bom? E é isso aí. Tchau, tchau. Adoro vocês.
Caramba, velho. Aí, agora ferrou tudo.
Pegou.
Porque se a gente não tinha entendido o bofe escândalo, agora a gente tem categorias dentro do bofe escândalo.
Cara, essa do Cafuço me pegou, hein?
Cafuço, não parava com sabendo que existia?
É, eu fui pesquisar, Pedro. Lembra quando teve aquelas categorizações do brasileiro? Falava do mameluco, do Cafuso. Cafuso, com Z, era mestiçagem entre negro e indígena. Era isso. Mas eu achei que tem cafuçu, que significa indivíduo sem qualquer qualificação. O diabo.
Não, não. Não, ele tá falando. Esse cafuço deve ser uma maneira que era mais pejorativa que virou algo relacionado a isso. Esse cara é bruto.
É bruto, cara, né? Com feições mais brutas.
Deve ser um cara
brutas.
Assim, cabelo no peito, um homem, entendeu? Uma coisa assim, um homem...
Um Humberto Martins.
Não, que Humberto Martins é um velho, Nicolas. Ninguém vai lembrar de Humberto Martins quando ele era novo. Fica aí na mente de você o homem que você quiser, Cafuço. Gostei do... Pô, muito obrigado. Eu fico muito feliz com esses áudios que a gente fica descobrindo um pouco mais. Então, o bofe que a gente usou no programa... é todo errado, né? O bofe assim, tá. Como algo ruim. E o bofe escândalo, ele é o...
É o auge.
Gostei. Porra,
bofe escândalo.
Muito obrigado.
Adorei esse adjetivo escândalo.
Não,
muito
o escândalo
bom.
É maravilhoso. Porra, o escândalo... É isso, é
o que
é,
que
a
é
palavra...
Algo, né, que promove um escândalo, né?
Na verdade, vamos contar esse bastidor. Aquele áudio do bofe escândalo... Ele só entrou porque tinha a palavra escândalo.
É verdade.
Ele fala assim, não tem um bofe no grupo, qual é a graça disso? Não tem graça. Mas quando ele falou, tem um bofe escândalo aí pra mim, não? Aí, tipo,
é verdade,
aí
é verdade.
Muda.
Carimbou, né? Carimbou
é
o passaporte bofe. Desse Brasil.
Isso, pô, um bofe escândalo é bom demais, que isso.
Boa, sensacional.
Sensacional. Agora eu queria saber as categorias, porque ele falou do bruto.
É verdade.
Né? O cara da caverna.
Aguardo mais áudios com mais classificações.
Porra, muito bom. Se a gente tiver aqui um dicionário,
vai agregar muito, pô.
Pô, lamentavelmente, agora vamos ao último episódio. Ô,
que
último
isso?
Episódio.
Que susto,
último
Pedro.
Último áudio do ouvinte. Último áudio do ouvinte.
Alô, Nicolas.
Opa.
Ô, Pedro. Rapaz, vocês estão me complicando aqui, viu? Todo domingo é compromisso já. Eu e minha namorada, a gente sai pra caminhar ouvindo This is Brasil ou Chupa Meu Braço. Aí vocês atrasam o episódio e aí fica como aqui? Sedentarismo. Vamos agilizar isso aí, vamos, pelo bem aqui da uma questão de saúde pública agora.
A gente já não teve um áudio parecido com esse, não?
Acho que já, cara. É muito áudio, Pedro, pra lembrar. Tô chegando numa idade que não dá, não.
Porque o programa é de 15 em 15. Não tem.
É, mas é que ele achou que com o Chupa Meu Braço ficava certinho semanal, né? Pelo menos eu entendi isso. Ah,
é verdade. Não entendi.
É verdade. É assim. A gente já falou sobre isso, inclusive, nesse programa. Mas aceita, irmão.
Mas a gente também está sofrendo com a descrença dos nossos ouvintes.
Tá difícil,
né? A gente lá postou o calendário no Instagram.
A galera entendeu? Tá fazendo bolão pra saber quando vai ser a data que a gente vai errar.
Pois é.
Já tá tendo odd já no Sporting Bet, na porra toda,
Pedro. É isso, entendeu? Já estão fazendo a aposta pra ver quando não vai ter Desis Brasil. Que pensamento positivo, né?
É
uma coisa de louco. E eu,
é um amor,
eu mandei,
né,
um negócio lá no no grupo do Telegram, aquele áudio do... A gente conversando sobre a postagem, pô, fica lá no grupo, quem viu, quem viu, quem não viu...
Entra no grupo.
Passar um informe pra vocês, quem vier pro lado de cá, não vem pro lado de cá não, porque saindo de lá pra vir pra cá, quando chega ali tá pior do que lá, entendeu? Então não vem pra cá não, fica ali, que ir pra lá vai ser melhor que vir pra cá.
Caraca, muito
Rapaz!
Bom.
Rapaz! Parece confuso, mas ele tem sentido.
Que isso, Pedro? Não, Pedro.
Tem sentido. Se você tá num local e a pessoa tá vindo de um local, você tá no local A, a pessoa tá vindo do local B, o cara fala, ó, você tá vindo do B pro A, não venha não, que tá pior.
Mas ele bota um C também nessa equação.
Aí ele faz assim, ó, vá do B pro C, que é melhor.
É, tudo bem.
Pronto, é isso que ele quis dizer, é isso?
Mas eu achei um certo sofismo. Tendendo ao humor. Essa que é a real.
Ele tentou fazer humor, só que ele...
Acabou sendo sério.
Se auto-sabotou porque fez sentido e aí não ficou engraçado. Na minha cabeça, o que ele explicou fez sentido.
Entendi.
Eu teria respondido a esse áudio da seguinte maneira. Beleza, então.
Com o joinha, né? Isso. Com o emoji do joinha.
O cara manda um áudio desse achando que tá sacaneando, aí você responde, pô, massa. Tá certo.
Massa, confirmado. Massa. Beleza.
Isso. Beleza. Confirmado aí, então. Confirmado. É mais ou menos isso aí, né?
Caraca, muito bom, pô, muito bom. E aí, cara, bom. É mais um daqueles áudios de tipo sacanagem mesmo, de piadinha em grupo de motoristas.
É verdade.
Né? Em grupo de trânsito. A gente recebe muito isso, né, Pedro?
Pô, velho.
A gente tem falado muito sobre o lance lá da ponte, do Piauí, lembra?
Pô, aquele da ponte foi bom demais, né? A pessoa...
Caraca, cara, é muito bom.
É, não, mas eu acho que aí nem é grupo só, velho. Aí, quando... Porque a nossa ouvinte falou do assalto, né? E eu lembrei muito assim... Porra, não venha pra cá não que tá tendo um arrastão. Já vi isso.
Sim,
já vi isso,
sim.
Né? Não venha aqui não porque rolou não sei o quê, rolou tiroteio.
Eu já mandei um áudio desse.
Tá vendo?
No carnaval eu mandei um áudio desse, porque eu tava no meio de um bloco, tava rolando arrastão, e um amigo tava me procurando, eu falei, fique aí que aqui tá tendo arrastão, não vem não.
Rapaz, é cansativo. É. Hoje o programa tá muito longo, tô gravando há muito tempo, já tô ficando com sono já. Tô com fome. Como que é isso?
Mas que tiver liso, pode chamar aqui no meu direct, que vai ter Pix liberado, uísque liberado, vou fazer borboleta voadora, pinguelo de vaca, ventilador de teto, ai, boca de pantera, boca de tracajá, garganta profunda e boca mágica. 5 agachamentos, 3 bezerra e meia, e eu, o restante a gente conversa.
Que isso, boca de tracajá, velho.
É uma surra, né?
Pô, eu não vou nem pesquisar, não vou pesquisar isso.
Não, melhor não.
Boa, meu amigo. Aí.
Pinguelo de vaca.
Esse áudio aí é o oposto do início do programa.
Verdade, do Uber, né?
Que é o áudio dos lisos que se juntam e escorrega dois lisos. Aí é o cara dizendo assim, se você estiver livre, aqui tem Pix liberado e o uísque liberado, pô. Pix liberado,
cara,
é foda.
Cara, Pix me pega demais, irmão. Pix liberado me pega demais, cara.
Pix liberado é uma atração, cara, né? É um negócio, cara, assim...
Como é que pode, né? Uma parada tão recente na história da humanidade, né? Já
não,
tem
mas
tanta
é,
cultura.
É do Brasil. Não, o Pix é nosso.
É,
pô.
Do Brasil, Pix, né? É, mas assim, Pix. Já tem tanta cultura, cara. Pix.
Me manda um Pix aí, pra não sei o quê. Manda um Pix. Ah, rapaz. É muito bom. Muito
é
bom.
Muito bom.
Agora,
cara.
O uísque eu não sou, nem não sou, não gosto muito de uísque.
Eu gosto. Sou apreciador.
Mas você tá numa festa, toma uísque, acaba a festa cedo. Eu já falei isso várias vezes aqui. A pessoa tem que beber uma bebida com, no máximo, 4% pô, de álcool.
Caraca, 4% é foda, cara. 4% é biotônico, Fontoura.
Você tem que curtir a vida.
Listerine.
Se você toma um negócio com 40% de álcool, pô, a cerveja tem 4%, até menos.
É mesmo? Pra mim era 5, 6.
É. Cerveja. Aí porque você é um cara que toma cerveja de qualidade.
Nada, eu pior que não. Parei com essa vida. Parei. Muito cara essa vida. Não dá não. Muitos anos que eu parei, Pedro. Eu tive essa fase mesmo. Mas hoje em dia,
meu irmão. Você teve essa fase?
Tive.
Você é jovem mesmo, né?
Assinei clube de cerveja. Ganhava, chegava em casa. Sabe?
É. Às vezes eu me decepciono com você, velho.
Eu tive essa fase lá em 2013, 2014. Pô, nunca mais. Rapaz. Graças a Deus saí dessa vida, cara. Hoje eu tô livre. Graças a Jesus.
Eu bebo, graças a Jesus. Vou pro lugar dirigindo aí, raramente eu bebo. E quando eu tô podendo beber, eu tomo assim um negócio diferente no lugar, entendeu?
Entendi.
Outro dia capricha, eu fui num lugar, né? Inclusive, que tinha um uísque com fumaça, defumado e tal.
Aí é complicado, né? Essas coisas, sei lá.
Eu tomei, pô, e ficou bom.
Ficou bom mesmo.
Tinha uma canela,
mas, pô, não é caro demais, não, cara?
Não era caro demais.
Tem uns drinks, é R$30, R$40 um drink, velho.
Não, era R$30. R$30 é muito caro? Que porra é essa? Não é caro?
Pra mim é, irmão. Pô, R$30?
Pra mim é, vai se lascar. Que safado. Se você assinava um negócio de cerveja, toma cerveja todo dia, eu bebo uma vez na vida quando eu saio. Eu vou gastar, vou tomar glacial? Vou tomar, não vou. Você toma.
Não, glacial é demais, glacial.
Não, entendeu? Então, é caro, é caro. Tô dizendo que não é caro, é caro, mas você tá tomando uma vez e é uma receita que a pessoa fez, uma pessoa
entendi.
Lá com defumou, não sei
não,
o quê.
Não, você tem toma, todo o direito errado, mas.
Não. E sabe o que é bom, Nico? Ele tinha um gosto assim de.
Cigarro.
De velho, de couro. É. Pô, é isso que eu gostei.
É isso, cara. O cara você tragou um cigarro e bafejou no teu copo, pô.
Não foi não, pô. É uma estufinha que deixa com defumando assim, ó. Tem que comprar
que
no...
Isso,
vende
cara.
No... Na China vende. Uma estufinha. Tô falando. Dá trabalho fazer.
Caraca,
eu vi, ó,
pra onde esse programa vai, né, irmão?
Eu tirei uma foto. Agora sim, não é o que eu tomo todo dia. Só bebi pra ver. Achei legal, entendeu?
É.
Pronto, se você quiser que eu... Ah, Pedro, eu usaria que droga? Fazendo assim, uma aposta. Ah. No máximo, tipo um charuto, uma coisa assim...
Um charuto? Pô, mas charuto não é uma droga.
Agora, charuto faz mais mal do que cigarro, sabia?
É mesmo? É porque não tem filtro, né? E é uma tora também o negócio, né?
E aí, charuto é caro.
É caro, é caro.
É, então, eu não teria também charuto. Acho que não tem nada. Acho que...
Cogumelo?
Eu gosto da cerveja rala mesmo, com 4%.
Cogumelo? Será que cogumelo não faz bem, não?
Não, eu sou muito maluco. Qualquer droga alucinógena, eu tenho medo de não voltar mais. De ir.
Um passaporte de ida, né?
É, só ir. Entendeu? Não dá pra mim, não.
Mas realmente a cerveja barata,
a gente terminou... Cadê a numerologia? A gente não, será que a gente recebeu e não conseguiu ver? Pô, teve
pode
muito áudio essa semana, sabia?
É.
Muito mesmo. Foi bem legal isso.
Foi bem legal mesmo, não. Mas teve muita coisa nesse episódio, hein? Teve muita coisa. Valeu a pena. Ainda tem mais um programa esse mês, então.
Ah, Nico, tá lá. Já tá, postou já. Depois eu olho. O pessoal sabe, já tem um calendário. Dá pra salvar o calendário. Está preciso ali. Inclusive, dia 31 de dezembro tem programa.
Rapaz, isso daí foi realmente fuder.
Foi. Mas se tá na ordem, vai fazer o quê? É aquela coisa, tá na lei.
Tá na lei.
Tá na lei.
Na letra da lei, né, irmão?
Tá na letra da lei. Pô, eu me senti agora... Law & Order é um programa assim, tom, na letra da lei. Esse programa cada vez termina pior. Foi numerologia agora de uísque defumado com charuto. Charuto eu retiro aqui, a questão do charuto. Eu voltaria pro cachimbo. Cachimbo é bom.
Cachimbo.
Assim, óbvio que o cachimbo tá ligado a drogas horríveis e ao final da humanidade,
sim,
como
sim,
a gente conhece.
Sim.
Mas eu acho que talvez o cachimbo, ele... Nunca vi ninguém fumando um cachimbo, assim, de uma maneira positiva, inclusive. Fica aí, vamos fazer uma pesquisa sobre um cachimbo. Eu não sei onde
eu vende. Eu tinha uns professores de faculdade que fumavam cachimbo, sabia?
Porra, devia ser chato pra caralho esse cara, velho.
É,
porra.
É, pior que
é.
É
isso.
É
então,
verdade,
por isso que eu acho
positivo,
que combina
né?
comigo. Porque você, pô, fuma um cachimbo. Você fuma um cachimbo, toma um café preto. Sem açúcar?
Rapaz,
isso aí.
Pô, teu dente fica pardo na hora, né?
Mas depois você dá um mergulho no mar, Nicolas. a questão da vida é o equilíbrio.
Entendi. É um pouco salado, entendeu? Um pouco de droga. A gente sempre volta pra isso.
Cinza. Você também não pode ser só positivo, positive, body positive. Você,
não dá.
Pode ser. Você tem que achar o equilíbrio entre ser insuportável e ser extremamente feliz, que é insuportável do outro lado. E aí você chega no meio termo. Eu hoje...
O equilíbrio, é.
Hoje eu tô falando muito de mim, desculpa aí, pessoal. A terapia foi ruim essa semana, a terapia.
É o equilíbrio entre estar liso e Pix liberado.
É verdade, é. A letra da lei. Pra mim, o nome do programa tinha que ser a letra da lei. A letra da lei é brincadeira.
Liso, né? Na letra da lei, né?
É isso. É quase uma poesia, um haiku. Um haiku. Como é que chama? Kawaii? Eu esqueci o nome.
Haikai. Chega, Pedro.
Aqui é cultura, meu amigo. Aqui é cultura. Um abraço, até a próxima, viu?
Valeu.
Até mais. Vou dar um stop.